Salve, salve! Tá começando mais um Perhaps Cash. Eduardo Ripas na voz, e é sempre um prazer estar aqui com você. A gente tá na segunda temporada, e se você chegou agora, saiba que tem mais de 50 episódios aí pra você ouvir, pode pá? Depois de ouvir, não esquece de dar 5 estrelas, seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida. E dá aquele salve pra um amigo ou amiga pra ouvir a gente aqui também, porque desse jeito você ajuda a gente a chegar pra mais pessoas, firmeza? Hoje a gente vai conversar com um artista lá do Rio de Janeiro, nascido e criado na Rocinha. Luciuli Ayodele é cantor, compositor e músico, e traz em seu nome, de origem Zulu e Yorubá, toda a ancestralidade que seu trabalho faz questão de mostrar. Integra desde 2020 o Slap, selo da Som Livre focado na música preta feita no Brasil. Tem um disco, Pele, lançado também em 2020, que ganhou versão deluxe no ano seguinte. Depois, Luciuli lançou alguns singles que vão anteceder O Que É o Amor, que é o seu novo EP que está nas ruas a partir do dia 19 de maio. Importante destacar que, em seus clipes, o cantor traz a sua inspiração no cinema e nas séries, sempre com muita qualidade e alto padrão, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito, certo? Chega que a casa é sua. Bem-vindo, Luciuli. Satisfação total tá contigo.
Tamo junto. Porra, antes de tudo, muito obrigado, tá? Edu, valeu pelo convite, valeu por estar aqui durante essa troca. Acho que esse podcast é muito importante, né? Porque fala da cena, fala da arte preta, e a gente tá aqui pra isso, pra poder proliferar esse pensamento e a nossa arte.
Da hora demais. E acho que você é um dos grandes representantes atuais aí, se a gente for pensar nessa ideia, né, de celebrar a cultura preta na música, né? A galera não sabe, né, mas enquanto a gente tava aqui se preparando pra gravar, ele tava lá cantando, né,
um... Stevie Wonder.
Um Stevie Wonder. Ótimas referências, né?
Eu gosto muito, mano.
Bom demais. Até aproveitando, eu queria perguntar pra você, qual que, sei lá, é a sua primeira lembrança com... musical, assim, tipo, que vem na tua cabeça?
Cara, minha primeira lembrança musical, quando fala assim, tipo, lembra de alguma coisa em relação à música? Eu lembro de eu me escondendo no circo voador que desde muito novo, né, eu convivia dentro do circo voador. Meu pai trabalhou lá durante muito tempo, durante mais ou menos 15 anos. E eu tenho uma lembrança lá, que sempre quando tinha shows, eu ia pra diversos shows, diferentes shows, tudo quanto é show que acontecia no circo, eu tava lá. E aí tinha um show que acho que era do Dead Fish, não sei se a galera conhece. E aí eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. Sempre tinha um conselho, acho que era conselho tutelar. Piava lá pra ver se tinha de menor. Porra, eu tava lá na frente, sempre berrando, sempre felizão. E do nada chegava em segurança, qual o tio? Ele vai se esconder, que o conselho tá aí, vai se esconder. Então, tipo, música, eu lembro muito de estar fugindo do conselho tutelar pra não prejudicar meu pai dentro dos shows. Além disso...
Caramba, que fita.
Eu lembro...
Com quantos anos, mais ou menos?
Cara, você lembra? Isso, eu tinha uns 9 anos.
9 anos.
9 anos. E tinha um rolê também, que eu lembro muito, que é um momento que eu tava na casa... Momentos musicais, assim, eu lembro muito com meu pai, assim. Tem um momento com a minha mãe que é interessante, quando ela arrumava a casa ouvindo Lauryn Hill e Sade. E momentos com meu pai na casa de artistas, assim, D2, Luiz Melodia. Tipo, eu lembro muito de um momento de eu sentado no sofá do Luiz Melodia falando que eu era muito fã dele. Eu acho que são oportunidades e são momentos da vida que eu nunca vou me esquecer de estar em contato com os grandes arquitetos da nossa música.
Caramba, que privilégio,
sim,
hein?
Mano.
Tô aqui com inveja de você. Bom demais, bom demais. Acho que não tem nem como, assim, desconfiar que esse ambiente todo influenciou você totalmente, né? Pra, de repente, querer seguir na música e desenvolver uma sensibilidade em relação a isso, né? Você consegue também se recordar de quando você, sei lá, chegou do seu pai, ou de repente você mesmo, por iniciativa própria, foi lá, pegou um instrumento, ou começou a cantar e falou, pô, essa parada aqui...
Ninguém precisou levar até meu instrumento, eu sempre fui atrás dos instrumentos. Quando a gente era muito novo, tinha um rolê lá no morro, que era o Grupo Pra Agradar, que lá no Beco tinha uma rapaziada que fazia parte da Acadêmicos da Rocinha, que pegava os instrumentos de percussão pra poder fazer uma bateriazinha no Beco pra fazer o Bloco Pra Agradar, que era o nosso bloco lá da Rua 1. Porra, era um momento que eu tava muito em conexão com a percussão, assim, depois eu fui aprender a tocar um pouco de cavaquinho com a Ana Costa, minha primeira professora, que é uma braba aí também da música brasileira. Mas também, muito novo, eu tive um envolvimento com violão. Sempre tive muito carinho com violão, mano. Sempre gostei muito de violão. Então, tipo, com 9 anos, assim, com 7, 8 anos ganhei o cavaquinho. Com 8, 9 ganhei um violão. E desde então, irmão, a partir dos 12 eu já tava compondo.
Demais, 12 anos.
11, 12 anos já tava compondo.
E o que vinha para você, assim, com essa idade, né? Porque, poxa, ao mesmo tempo que aos 12 anos acontece muita coisa, né? Início ali de adolescência e tal. Eu tenho um filho de 12 anos, eu sei o quanto que
Caramba.
tá acontecendo com
Então
ele.
tu sabe que
Pois
a
é.
cabeça começa
Oh, nossa,
a
milhão.
milhão, mano.
E que da hora ter a música como a música e a composição, né, como uma possibilidade de colocar para fora esses sentimentos todos que
Exato, irmão.
aparecem nesse momento, né?
É sobre isso, você falou tudo, tipo, eu só pensava, tipo, nesses momentos quando eu tava com o instrumento, então, quando eu tava sozinho no meu canto, pensando, era sempre pensamentos. Porque assim, eu cresci numa dualidade muito grande, sabe? Eu cresci no meio de gente muito rica. E isso causava uma confusão muito grande na minha cabeça. E eu observava muita injustiça comigo e ao meu redor. Então, desde pequeno, eu já ficava falando sobre isso, sabe? Que era tão latente na minha vida e tão recorrente que eu já escrevia sobre como ser branco é um benefício, tá ligado? Tipo, como.
Pô,
Porra,
sim.
que maneiro ser branco, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu escrevia sobre isso, eu me incomodava com isso. Tipo, eu gostava muito de me autoafirmar, tá ligado? Me autoafirmava muito como preto e tal. Desde pequeno, gosto muito de Fanon, né? E Fanon é um filósofo e psiquiatra negro, né? E Fanon fala muito sobre o desejo do homem preto de ser branco. E eu via que nessa idade, no meu inconsciente, existia esse desejo, porque existia uma inveja natural. Tipo, como é que essa galera consegue ter esse acesso e tal? E eu não. E ao mesmo tempo eu tinha o acesso também, mas eu era uma delicadeza entre os acessos que eu não podia ter acesso a tudo. E aí esse não poder ter
Sim.
acesso a tudo me dava um incômodo, porque, pô, eu tava estudando na escola dele, eu tava indo no clube que ele ia, mas eu não tinha a TV que ele tinha, eu não tinha o. Então, tipo, era muito estranho, não tinha a casa gigante que eles tinham. E aí eu ficava meio nessa confusão, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Por que minha vida não é assim também? Como que eu faço pra minha vida ser assim, tá ligado? E aí a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que não é sobre a gente, né? Não, não é a gente que fechou esse caminho pra liberdade e pra vida, né? Foi fechado esse caminho
Sim.
pra gente. E a gente tá nesse processo de abrir e de redescobrir e de se unir. E estar tá mais conectado com a gente para entender como circular por esses espaços.
Sim. A ideia é ver o que que a gente vai fazer com essa parada, né? Porque se a gente nasceu naquela situação e somos provocados a reagir daquilo
De
de
diversas
diversas
formas.
formas, né? Pode ser com violência,
Exatamente.
pode ser com se encolhendo, pode ser se crescendo, né? Se juntando a
E eu
outras.
agi de várias maneiras, irmão. Na violência, no berro, no silêncio, na reclusão, no choro. Tá ligado? Chorava pra caralho, mano, quando era pequeno, porra. Porque é isso, eu amava muito também, tá ligado? Era uma mistura de ódio e amor muito grande. O ódio pelo lugar de não acesso a muitas coisas e a vontade de amar, ver um. De amar, mano. Então eu escrevia muito sobre amor,
Sim.
eu me encantava. Até hoje eu me encanto muito com as pessoas, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar e quando a gente tá aberto a receber o ensinamento do outro, eu acho que não existe limite pro aprendizado, sabe?
Pode crer, com certeza. Pô, Lutiuli, quando a gente for falar sobre Fanon, vou te chamar, hein? Que eu comecei a ler também, a ler os livros dele. Vi que você aí é um
Não, é um
especialista
especialista não,
e.
mas eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu tenho uma pira na psicanálise.
Não, mas aqui
Eu gosto.
é da hora, assim, tipo, quando a gente entra nos pormenores, assim, porque, felizmente, a gente tá num país que as pessoas não são tão acostumadas e estimuladas à leitura, né? Se a gente for pensar, falar em Frantz Fanon, já é uma leitura ainda mais específica, né?
Sim, é
Então,
profundo.
realmente acaba
É
sendo para
provocativa
poucos,
pra
né?
caralho. Muitas vezes lendo Fanon, eu me senti um merda, tá ligado? Mas eu acho.
Sim. Mas é importante esse sentimento, às
Exatamente.
vezes, né?
É importante a gente saber o lugar que a gente tá, mano, pra qualquer tipo de mudança. E
Opa!
ele é o cara que fala de um lugar que eu me vejo, né? Eu não sei se ele nasceu na França, mas ele. Não sei se ele nasceu ou se ele foi pra França. E esse lugar de estar na França e casado com uma mulher branca, vivendo em ambiente que eram totalmente diferentes do dele, acabavam vindo coisas que eu me identifico muito também, sacou? Pelo lugar da ambientação, de onde a pessoa está se desenvolvendo, o espaço que ela está se desenvolvendo, né? E o espaço da psiquiatria, o espaço desses estudos acadêmicos, o espaço da academia, ele é muito branco, né? A gente não teve muito acesso à academia. Então, ele é um preto que foi, pô, que acabou inconscientemente e fisicamente, por causa de uma presença física, ele acabou se embranquecendo, mas entendendo onde o que estava acontecendo, entendeu? Tipo, eu tô fazendo parte desse ambiente, mas eu tô entendendo também o que que tá acontecendo na minha cabeça. Então, a partir de experiências e estudos, eu vou conseguir trazer as teorias que eu acredito de uma maneira onde o público preto entenda, leia, se desenvolva. Acho que nem todo mundo consegue entender, porque é uma leitura às vezes densa também, mas consiga se ver nesse lugar que eu tô e consiga separar as coisas, sabe? Subdividir as coisas. Tipo, aqui eu sou X, ali eu sou Y. Aqui eu sou visto de uma maneira, ali eu sou visto de outra. Como eu lido em cada lugar por estar sendo visto de maneira diferente? Será que eu vou precisar colocar uma máscara? Será que eu vou precisar ser eu mesmo? E eu acho que a gente vive dentro de máscaras, né? Porque não tem como a gente fugir. Ser a gente mesmo em qualquer ambiente é muito vulnerável. Infelizmente, eu adoraria ser eu em todos os momentos, né? Mas é da merda, né? Não dá.
Julie, falamos bastante aí desse momento, né, que você começou a compor por volta dos 12 anos e tal. Você falou que você conhecia muita gente dentro da música, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho as suas referências mesmo. O que que você estava ouvindo naquela época? O que que você ouvia te influenciava já como artista, em começo de carreira? Você consegue recordar disso?
Quando eu era mais novo, quando eu ia escolher as músicas, eu ouvia muito rap. MV Bill, Racionais, 509E, Quinto Andar, né, Marechal, De Leve, ouvia Raprés, ouvia Nego Tema, ouvia, porra, D2, ouvia 50 Cent, Eminem, ouvia Lil Wayne, ouvia o Drake, até o Drake, Baby, I'm
Sim,
everything, you know, aquela
pode
dantigona
crer.
dele, tá ligado? Porra, eu ouvia muito rap, mas eu também ouvia muito, tipo, Lauryn Hill, Sade, Stevie Wonder, Queen, The Police.
Bem diverso mesmo, assim, né? Você não se
Bem
fechava em nenhum
diverso,
gênero,
mano.
não.
Porra, Ana Carolina, Gil, Jorge Ben, Djavan pra caralho, Ed
Referência
Mota.
demais do Javana.
É, muita. Tipo, e eu fico até perdido quando as pessoas perguntam para mim sobre referência, porque eu ouvia muita coisa. E aí eu esqueço de alguns nomes, eu fico, cara, eu esqueci. Tipo, Cassiano,
Sim.
tá ligado? Eu sempre, porra, ouvi muito Cassiano, Sade. Mano, eu ouvi muita
Bom
coisa.
demais.
E até hoje eu me vejo, pô, Jorge Aragão, Belo, Soeto, Rodriguinho, Exalta Samba, Boca Louca, Imagina Samba. É isso, sou favelado, eu ouvi MC de Proibidão, que não é, mas hoje não é bom ficar o nome. Mas, pô, eu ouvia tudo, mano. Eu ouvia
Sim.
tudo.
E você,
Tudo.
além desses shows que você frequentava por causa do seu pai, tinha alguns que você ia assim, porque ele falava, mano, eu vou naquele show ali, vou chamar os parceiros, vou colar. Como que era isso? Você ia mais nesses que ele trabalhava?
Eu sempre ia muito com a minha família. Eu sempre ia muito com a minha família. Eu não ia atrás de show, já vivia em ambiente de show. Tipo, eu, desde os 7 anos, eu ficava correndo no circo voador. Então, tudo que eu olhava no circo voador, eu tava vendo. O show que eu mais me arrepiei no circo voador foi um do Tom Zé e um da Flora Matos. Nossa, irmão, foram dois shows de muita energia. Tom Zé, uma parada que eu nunca vou esquecer. Tá ligado aquelas máquinas que jogam. Aqueles que jogam vento, aí a galera bota uma parada dentro e
Sim,
aí joga o que
sim.
tiver dentro. Ele encheu de pipoca, mano.
Caramba.
Encheu o bagulho de pipoca. E aí o bagulho fazia pum, jogava pipoca em todo mundo. Aquilo me marcou de uma maneira. A criatividade do Tom Zé é encantadora, cara.
Sim. Ele se
Sério, a
supera.
criatividade do Tom Zé, ele se supera, pô. Enfim, é isso,
Muito
pô.
bom.
Eu ouvi muita coisa. Muita MPB, muita black music, muito rock and roll. Living Color também, não sei se vocês
Sim.
conhecem.
Banda
Rock and
rock preta,
rollzão.
né, mano? Pô.
Rock preta, que é
Sim.
raro. Mas também ouvi Red Hot Chili
Sim,
Peppers pra caramba. U2 pra caralho também.
U2 considerado uma das maiores bandas do mundo, né? Eles faziam turnês
No
assim
mundo.
que sempre viravam notícia,
Que
né?
eram.
Hoje a gente tem a Beyoncé
Exatamente.
fazendo essas turnês gigantescas, eles faziam no
Porra,
passado, né?
Disney. Desculpa, rainha. Disney Child, Beyoncé. Ouvi tudo isso muito, mano. Porque assim, eu tive três criações, assim. Meu pai biológico, meu pai de criação e minha mãe. Minha mãe, ela ouvia muito black music. Tipo, muito, 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 muito. De Sade, Lauryn Hill, Lighthouse Family. Minha mãe ouvia muito. Meu pai, eu tinha um outro pai que era inglês e o cara ouvia muito rock and roll, mano. Então era muito banda inglesa. Muito Rolling Stones, The Police, U2, Queen, The Cure. Tipo, umas paradas
Nossa, ótimas
das antigas.
referências, sim.
E meu pai gostava muito, e meu pai biológico gostava muito de João Gilberto, Gilberto Gil, Ana Carolina, Itamar Assunção, Luiz Melodia, Cassiano, Bebeto. E eu, na minha infância, gostava muito de pagode, rap e samba. Então, eu sou esse molho de tudo, por isso que eu vivo muito dentro dessa mistura musical, né? Minha amiga ontem, conversando comigo, ela falou, eu te vejo dentro de um pop alternativo, porque você faz um pouco de tudo, mas, ao mesmo tempo, tem um lugar tão popularzão, sabe? É um nicho, e que é muito interessante, e, ao mesmo tempo, tem um lugar popular, só que é feito de uma maneira diferente.
Pode crer, faz muito sentido. E acho que isso, a gente vai se desenvolver aqui, vai desenvolver a ideia falando um pouquinho da sua música em si, mas quem já conhece um pouco você, com certeza já sacou isso, assim, porque você, acho que tanto em termos de música, sonoridade, canto, referências nas letras e até a parte estética, é tudo muito eclético, né? Tudo vem, dá pra perceber, assim, que vem de muitos lugares ali, né? De uma pessoa com uma cabeça muito aberta, né? Isso é legal de saber. Eu queria aproveitar...
Eu não consigo bloquear ideias.
É, pois é, isso é da hora demais. Vamos aproveitar e fazer um salto, então, pro momento em que você começa uma carreira mais oficial, digamos assim. Como que foi esse início, né? Tipo, de você começar a entrar no estúdio pra gravar, ou de repente sentar pra fazer composição mesmo, e de repente falar, mano, eu quero trampar com isso, tá ligado? Tipo, ou foi tão natural que, tipo, quando você viu, você já tava gravando, e você falou, nossa, tá rolando aqui. Como foi essa fita?
Cara, muito complexo, porque, sendo bem sincero e modesto, as pessoas me viam muito como um gêniozinho muito cedo, e isso cria uma pressão. Tipo, você começa a sentir que você é obrigado a fazer algo genioso, e quando você sente que você é obrigado a fazer algo, você, às vezes, acaba perdendo um pouco da essência de você, que é o que faz as pessoas pensarem o que pensam. É quando você não está procurando algo, você só está sendo você. O início da minha carreira, eu tinha muita liberdade para ser eu, né? E aí, o foda é que minha família não entendia muito, minha família aceitava, mas, ao mesmo tempo, falava, cara, mas tem que ganhar dinheiro. E eu não consegui me dar bem na escola, né? Saí da escola muito cedo e comecei a me aventurar em livro e na vida, tipo, me jogar no mundo mesmo. Tipo, desde os 15, assim, não tá muito presente dentro de casa e tá vivendo a rua. Quando eu falei pros meus pais que queria ser músico, eles falaram, tá bom, mas você tem que ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou ganhar dinheiro com música? Não, você tem que trabalhar. E aí eu comecei a vender hambúrguer na praia, passear com cachorro, a panfletar. Cara, vender roupa.
Fazer
trabalhei
o que dava,
diversas,
né,
maneiras de fazer o que dava e junto, paralelo, junto à música. Até que chegou um momento que as pessoas estavam vendo, cara, que rapaz talentoso, tá na hora dele fazer o disco. E aí eu, na busca de encontrar uma banda, calhou de eu criar uma banda, tá ligado? Os Gilsons. Quem eram os músicos da minha banda eram os Gilsons.
Ah, que demais.
E a gente criou uma banda chamada Sinara, que partia das minhas composições e das minhas ideias, das minhas inspirações. E aí a parada foi levada muito a sério. E aí, ao mesmo tempo, eu fui recebendo muita responsabilidade muito cedo, né? Mas eu sempre tive uma cabeça muito pensante. E a partir daí eu comecei a ganhar dinheiro com a minha música, comecei a ver minha música tocar em lugares, comecei a fazer festivais, toquei em todo canto do Brasil e comecei a ter essa experiência de viver como músico. E aí acho que minha família só entendeu mesmo e acreditou em mim quando me viu no Rock in Rio.
Caramba.
É assustador. Tipo, minha mãe só me acreditou quando viu no Rock in Rio e meus familiares só entenderam quando me viram no Esquenta.
Uhum.
Tipo, é muito louco quando a família só consegue te entender como essa profissão quando você tá em algum lugar de status e tudo mais.
Sim.
Eles, não é que eles desacreditavam. Desde pequeno eles viam que eu amava a música e queria... Só que o lugar de acreditar e ser, ele, ao mesmo tempo que ele é distante, ele é próximo.
Uhum.
Né? É tudo uma questão de fé, dedicação e oportunidade.
Sim. Sabe? Sim.
E não é só sobre talento. E eu sou uma pessoa que me dedico e vou atrás e me esforço pra conseguir levar um trabalho competente pro mundo, sabe?
Sim, com certeza.
E eu acho que hoje, né, eu me encontro num lugar onde eu sempre quis estar, com autonomia, com liberdade, com força, com vontade, pra poder continuar apresentando trabalhos magníficos. Eu acho que esse foi meu processo, assim, de me entender como músico, porque foi difícil, a aceitação e a manifestação da verdade. Isso, eu sei o que eu sou, eu tô aqui, eu tô presente, e eu tô vivendo do que eu acredito.
Pode crer. E você acha que seus pais, eles têm consciência de que, pô, no final das contas, eles foram os grandes incentivadores, assim, mesmo que não de forma indireta, né, mas assim...
Eles têm. Quem
fez você nascer na música foram eles,
foram,
né?
Eles, é sobre isso. E eu sempre deixo isso muito claro. Deixo isso muito, muito, muito claro.
Legal demais. Ô, Luthuri, aí agora a gente pula, por exemplo, ali pro momento que, de fato, né, você começa a iniciar uma carreira, vamos dizer assim, uma carreira solo, vai, tipo, que você coloca o seu nome à frente, né, você sai desse momento com a banda Sinara, que acho que depois a gente pode até abordar um pouquinho mais, mas eu já tô curioso para saber ali, quando você se sente cheio de autoestima de falar, mano, a parada tem que ser eu à frente, né, vamos para cima.
Sendo sincero, eu sempre fui assim, tipo, desde a banda eu falava pra galera, galera, vai ter um dia que eu vou querer lançar meu álbum de R&B. Sempre falei, a galera, todo mundo já sabia pô, eu amo R&B, tá ligado? E aí, na época, eu era meio reggae, roots, pop roqueiro. Só que, porra, eu sempre falava de amor, mano. Eu falava de política, eu falava da minha situação social e o meio que eu vivia, mas ao mesmo tempo, meus amigos me chamavam de romântico. Então, eu sempre fui romântico. E eu queria poder trazer, jogar pra fora isso. E agora tá sendo o momento. É o início desse momento. E vai ser um momento muito grande. E foi isso, foi um papo, né? Um diálogo. Conversei com a galera, olha, tô sentindo que eu quero lançar minhas coisas solo, mas eu vou estar com vocês, estou aqui. E aí acabou que, sem crise, acabou que naturalmente eu fui seguindo o meu caminho, eles seguiram o caminho deles e tudo foi acontecendo para todo mundo. Eu acho que isso é o mais bonito.
Pode crer. Não, e é muito louco você falando, né? De.
E compõe para eles, né? Tenho
Tá
músicas
lá.
para eles
É,
também.
então. Tá
Uma
tudo
das
junto e
músicas que
misturado,
mais,
né?
uma das músicas deles que mais flui é uma minha. E é isso, a gente está junto, a gente
Pode
está se
crer.
fortalecendo.
Criação musical é isso, né? É da hora você falar essa parte do romantismo, da galera te chamar de romântica, né? Porque você teve referências, né? Que vem desse lugar, né? Tipo, Cassiano, Djavan e tal. E é da hora também você como sendo um homem preto, né? Tipo, não ter vergonha de ser romântico.
Vergonha nenhuma de ser romântico, nunca tive vergonha de ser romântico, e eu acho que isso foi uma das paradas que mais me causaram conflitos com pessoas, né? Porque antigamente o ser romântico tava muito louco, né? E muito homofóbico, mas estava associado a ser gay. Se você é
Verdade.
romântico, você mostra a sensibilidade de ser gay.
Sim.
E é visto de uma maneira muito pejorativa e triste, preconceituosa e homofóbica. Tipo, ser sem. Qual o problema de ser sensível, sacou?
Sim.
E se eu for gay, qual é o
Exato.
problema? E, tipo,
Exato.
por que essa associação? E aí eu recebi muita pressão quando eu era criança, dessa adolescente ali, dessa maneira, porque é isso, eu não tinha medo de mostrar minha sensibilidade, eu não tinha medo de mostrar minha sensualidade. E isso era visto de uma maneira muito preconceituosa. Só que eu nunca deixei de mostrar. Então, ser homem preto e sensível causa raiva nas pessoas.
Causa mesmo.
Tá
É.
ligado?
Não, e que da hora que você não se deixou afetar por isso, né? Porque talvez. Agora, como, né, como um homem adulto, beleza, você tá mais seguro de si. Mas enquanto você é criança, adolescente, às vezes essas paradas impactam, né? Fazem com que você vá para outro lado, que você se feche, fique violento, pá.
Mas aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu todo esse processo de eu me fechar. Eu cheguei a ter um surto, tipo, foi um rolê bem forte, velho. E aí, até eu começar a me reconectar comigo, né? Acho que as leituras e o ambiente, né? A gente vai mudando de ambiente, estando com pessoas que são como a gente, né? Pessoas sensíveis, que trocam, que choram, que sentem. E eu acho que somos humanos e a gente tá aqui para isso, né? A gente não é nenhum boy branco pra ficar achando que é red pill, essas porra doida aí, de que não pode ter sentimento, que porra é essa? Sentir a coisa mais
Pois é.
gostosa do mundo, velho.
E para trazer para sua música também, né? Acho que se fosse uma pessoa fechada, com certeza a sua carreira musical estaria para um outro lado. Loucura. Bom, aí você chega no Slap, né? Tipo, que é só para esse selo da Som Livre. Teve algum tipo de preocupação da sua parte, assim, de falar, pô.
Mano, eu me aventurei. Olha o que aconteceu. Na época que eu tava saindo da Sinara, saindo é ótimo, né? Na época que eu tava começando meu rolê solo, eu comecei a morar dentro de um estúdio. Não tinha pra onde ir, não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha investi num clipe, que era de cola comigo. Investi no clipe, investi em tudo ali. E aí o dinheiro acabou e eu falei, fudeu, o que eu vou fazer? Comecei a morar no estúdio, vivendo de parceria de pizza e água. E meu clipe lá rodando e eu já e nunca parei, né? Então, tipo, eu tava lá dentro do estúdio gravando e tal, fudido sem grana, mas tava ali. Até que um dia o Rodari, que é um amigo, um amado, postou a minha música. Galera da Som Livre viu, a Diana viu e falou: cara, quero ter uma reunião contigo, quero te contratar. E já vieram cheio de vontade. E aí queremos um planejamento seu. Fiz um planejamento, a galera se amarrou e falaram: vambora. E aí a Som Livre abriu as portas pra mim. E aí eu comecei esse novo momento, que é uma continuação.
Da hora demais. Aí a sua primeira faixa com eles foi a Te Ligo e Você Me Atende, certo?
Sim, que eu já trouxe um pouco do um conjunto de tudo que eu ia trazer pro futuro. Eu trouxe Kung Fu, eu trouxe atuação, eu trouxe música, eu trouxe melodia, eu trouxe romantismo, eu trouxe criatividade. Acho que dentro desse clipe ele traz muito, é uma síntese do que eu sou, sabe? E é engraçado porque eu consigo retornar a ele de várias maneiras, sabe? A fixação nada mais é do que um cola comigo, do que um te ligo que você não me atende, mais intimista e mais maduro, sabe? eu continuo com o rolê das artes marciais que eu gosto muito e ao mesmo tempo engraçado, assim, com, sabe, com jeitinho Lutuli, mano. Acho que é isso, não tem outro nome pra buscar. É minha marca, sou eu. Eu sou isso.
E lembra que você falou sobre aquela parada da genialidade, né? Que o pessoal falava que, tipo, já associava você muito lá na infância. Teve algum quê de pressão, assim, tipo, quando você foi lançar esse primeiro disco e de repente deu uma vontade de colocar tudo no mesmo clipe, tipo, com...
Cara, esse disco foi um. O primeiro disco, ele foi muito um. Cara, só vai. Tipo,
Aí a gente já tá falando de pele,
de
certo?
pele, exatamente.
Pode crer.
Ah, tipo, o primeiro disco de carreira mesmo. Eu não senti nenhuma pressão, mano. Eu só fui, tá ligado? Porque quando você divide a responsabilidade com outras pessoas, é de boa, assim, quando não é só eu ali, é uma banda. E aí você só vai. Quando vem pra Pele, que é um disco onde é solo, eu começo a. É um disco que eu falo, cara, só solta no Tulio. Mas ao mesmo tempo você precisa encaixar uma ideia, sabe? Então. Mas foi um disco de liberdade, de cara, vai, lança aí o que você quiser, o que você tem aí, sabe? Inicia. É o disco que fala, cara, inicia, dá o primeiro passo. Esse disco fala sobre o primeiro passo.
E aí você parou para compor? Você já tinha muita coisa ali mais ou menos preparada? Como que foi?
Cara, o primeiro disco solo, né? Eu já tava compondo muito, muitas coisas já tinha, tipo, guardada. E ao mesmo. Eu sou uma pessoa que compõe demais, velho. Tipo, a todo momento eu tô compondo. Tipo, hoje eu acordei e eu compus. Quando eu escrevo uma poesia, eu tô compondo, sabe? Ela pode não virar música, mas eu tô compondo. Eu faço mais poesia do que música, porque eu amo escrever. Tudo é motivo para escrever. Tipo, eu tô agora vendo aqui as lâmpadas que iluminam essa varanda. Isso me dá vontade de escrever sobre iluminar a natureza, porque as lâmpadas estão no meio da natureza e elas estão entre o céu, as árvores e o chão. Então, tipo, tudo me inspira à poesia, sabe? Meu pai é poeta, minha mãe, ela tem uma sensibilidade com as palavras também. Então, e eu sou uma pessoa sensível, então tudo para mim é a palavra, a linguagem, ela diz sobre tudo, sabe? Até o que a gente não consegue falar, a linguagem corporal fala, a linguagem do olhar, tem um milhão de linguagens. E a linguagem escrita é a maneira que eu escolhi para poder externalizar o que eu sinto.
Pode crer. Uma parada também que chamou muita atenção para mim eu conheci o seu trabalho, na verdade, com esse rolê do pós, né? De todo esse projeto que vocês fizeram que inclusive eu quero que você também fale um pouquinho mais com as suas palavras. E o que pegou para mim muito foi essa parte da linguagem visual, assim, né? Eu não, no primeiro momento, eu não sabia que você era o grande responsável por ela, né? Que você, na verdade, era a pessoa ali que pensava mais, né? Do que você trazia de clipes da sua carreira ou de repente, desse projeto também. E acho que essa é a parte que eu tô mais animado dessa conversa de entender essas referências visuais suas e de como talvez tenha sido natural, ou de repente você tenha que ter
Mano, eu tive que me
estudado um pouco mais
conectar.
para chegar
Eu
nisso, sabe? Não teve?
me conectei com muitas pessoas. Tipo, por exemplo, nessa época. Por exemplo, te ligo, você não me atende. Eu tava morando com quatro pessoas, né? Rui, era eu, Rui, Thalita e Douglas. E Aldri. E eram pessoas muito ecléticas, tá ligado? E diversas também, sexualmente falando e de gênero, de tudo. Eram umas pessoas diversas. Nessa época eu tava entrando muito no mundo drag e de ballroom, e do rolê, e desse universo da dança, do Vogue, né? E a gente ficava vendo, era época de pandemia, a gente ficava só vendo o RuPaul, vendo o RuPaul Drag Race, vendo Pose e tal. E eu tava muito maravilhado com tudo. E aí resolvi trazer a minha drag em vida junto com inspirações de filmes que eu gostava também, que era Dolemite. Eu gosto muito de Eddie Murphy. Eddie Murphy, ele tem esse lugar caricato de trazer personagens. Então eu misturei o lugar drag com a Rochelle, que é. Com a Rochelle não, com a Rasputia, que é aquela. Aquele estereótipo do negro exagerado e que fala alto e berra, junto com o outro lado do Ed Murphy, que é o mais contido, ele brinca com os personagens, né? O Ed Murphy, ele tem uma sagacidade com todos os personagens dele. Que é maravilhoso. Eu misturo toda a linguagem preta que eu aprendi, seja de Todo Mundo Odeia o Chris, seja dos filmes do Ed Murphy, seja o Dolemite. Eu peguei toda essa experiência e todas as Pose, né, Drag Race, peguei tudo que eu vi assim do universo preto e joguei nesse clipe. Então esse é um clipe específico da época. E aí Cola Comigo veio muito, por exemplo, Cola Comigo que foi antes, veio muito num lugar da simplicidade, do intenso e vazio. Eu tava numa época vivendo muito sobre o intenso e o vazio, eu gosto muito de falar dessa dualidade. Então veio, tem um clipe um pouco mais vazio com a intensidade. E aí tem o Ela, que é um clipe que eu tava num um rolê, começando um rolê de artes plásticas e visual, e não sei o quê, então eu quis trazer muita informação visual. Enfim, eu tento trazer muito o momento que eu tô vivendo dentro dos meus clipes, sabe? Então, por exemplo, falando do último clipe, que é Fixação, é sobre muito o momento que eu tô vivendo, sobre entender o quão a internet interfere e o quão a tecnologia interfere no nosso amor. O quão a gente quer as roupas, as coisas rápido demais, o quanto a gente quer viver amores líquidos, né, superficiais e rasos. E como, às vezes, a liquidez pode acabar te levando para um lugar profundo que você não esperava. E que você não vai saber lidar por estar vivendo a liquidez. Então, as transições dos sentimentos, né?
Sim.
E esse EP que eu tô trazendo, ele fala muito sobre isso. Eu trouxe as 5 músicas, elas tendenciam 5 arquétipos, 5 características, que inclusive eu anotei, né? E aí a capa, se você vê, eles são luas, depois uma lua que se junta e vai separando. E cada um é direcionado a um arquétipo. E cada música tem esse lugar, né? Uma música eu tô falando sobre o início de relação, como que é você conhecer. A outra sobre a paixão e as loucuras da paixão. A outra sobre reacreditar no amor. A outra sobre a maturidade de entender o que é o amor, mas ao mesmo tempo não saber o que é, mas começar a se conhecer e ter uma autonomia emocional para poder construir as novas relações. Que eu acho que as novas relações, elas são baseadas nas antigas. No lugar de o que eu aprendi nas minhas relações, que eu posso trazer para essa nova relação e que eu não erre. E que, sabendo que eu vou errar, mas eu não tenho os mesmos erros, sabe? E que a gente possa continuar, que é continuar engrandecendo e luando e transbordando. Que eu acho que quando a gente transborda, a gente mostra pro que a gente vem.
Com certeza. Bom, então quem tá meio perdido aí com a nossa conversa, porque a gente, né, tipo, deu um passadão gigante aí por várias coisas, agora a gente chegou nesse ponto do novo EP, que é o que é o amor, né? Que o Luchini tá falando aí pra gente. E é uma grande pergunta, né? Tipo, apesar... O disco mesmo não é uma pergunta, né? É só o que é o amor, é uma afirmação, né? Tipo, como se você estivesse apresentando a sua visão disso, certo?
Exatamente.
Pode
exatamente
crer.
O que é o amor.
Sim,
e aí,
é isso.
Mas dentro do disco tem a música que é o que é o amor, onde vira uma pergunta.
A dúvida, né? Que aí cada um vai ser relacionado
exatamente.
Dessa forma, né?
Exatamente. Ah, que bom que você entendeu.
Espero que todo mundo entenda também, né? E eu achei da hora essa parada que você fez de usar os arquétipos, né? Que é um recurso muito legal, assim, pra você conseguir mostrar diferentes coisas, diferentes pontos de vista. E usou essa simbologia também, né? Dos astros e tal. Eu queria saber quão místico você é nesse ponto, assim, né? De tipo, signos e de tarô e coisa e tal.
Eu amo. Cara, olha, a minha música preferida da vida é do Gil, que se chama Copo Vazio. E aí tem uma frase dessa música que é: a magia da verdade inteira, todo poderoso amor. É uma frase tão ampla e tão grande.
Sim.
Que eu acho que fala muito sobre o meu lado místico, sobre o mistério, sobre... Eu gosto muito de Jung, né?
Uhum.
Jung fala muito sobre sonhos, o taoísmo, a sincronicidade, estar atento ao universo e as mensagens. E meu lado místico, ele nasce muito pela minha mãe, sabe? Meu pai é uma pessoa muito espiritualizada, minha mãe também, mas minha mãe, ela tem uma coisa mais concreta, que é da astrologia, que é da numerologia. Ela foi a primeira a me apresentar esse lugar, tipo, ela tem vários livros sobre. E aí eu ficava lendo, quando era pequeno eu passava umas folhinhas e ficava ali aprendendo, né?
Meio sem entender, né? Tipo, qual é que
meio
é?
Meio sem entender. E o próximo livro que eu já tô querendo comprar é O Livro Secreto dos Aniversários.
Ah, tá.
É muito... E aí tem o Livro Secreto de Relacionamentos, tem vários livros secretos. Eu tô muito louco pra ler isso, porque é um livro de cabeceira de muitas pessoas místicas, sabe? E eu adoro, eu adoro. Enfim, eu gosto de meditação. Eu li o livro do Paramahansa Yogananda, que é a autobiografia de um yogi, né? Fala muito sobre acontecimentos e materialização e uma história de vida incrível. Enfim, eu gosto do místico, cara.
Uhum.
Eu gosto da magia, eu gosto da magia. E ela tá envolto dessa rapaziada, de Jung, da minha mãe,
uhum.
do Gil, sabe?
Não, e é muito louco que essa parada do. Geralmente, você fala sobre amor, né, nesse EP. E geralmente atribui muito ao amor a questão da magia também, né?
Amor é magia, irmão.
Pois é, então.
Amor é a magia mais verdadeira. O coração, quando a gente olha pro coração, o coração é só um órgão, mas é estranho que quando a gente sente exatamente nesse lugar, a gente sente um quê, né?
Sim.
Pra mim isso é magia. Eu tá conversando aqui com você, irmão. Eu vendo seu rosto, você estando a, sei lá, quantos quilômetros de mim, isso é magia, pô.
Pode
A
crer.
magia já acontece, mas a gente que não observa. A gente, na verdade, a gente só não acredita. Porra, o vento tá movimentando e eu não tá vendo o vento, isso é magia, pô. Sabe? A magia tá acontecendo a todos os momentos. E às vezes é tão simples, a gente quer ver uma magia muito maior do que já é, ela já tá aqui.
Tá na simplicidade, né? Tá nas pequenas coisas, né? Mas é também muito louco, assim, uma parada que me emociona muito é esse nascimento de uma música, né? É uma inspiração que você teve, igual você estava contando, de observar o vento batendo nas folhas, ou a luz da casa iluminando a natureza, e o processo todo de você chegar a um estúdio e gravar e uma canção, tipo, chegar para mim, eu ouvir ali no meu fone, isso impactar e falar, nossa, mano, e a gente se conectar no sentimento, assim, né? Isso é bom
Né? Isso é
demais.
magia,
Bom demais.
porra.
Sim.
Tipo, em algum lugar você se conectou a mim e a arte te trouxe essa conexão. A arte é só um. Eu sou só um canal pra arte ser manifestada. Eu, como você também, e outras pessoas. Acho que a gente tá aqui, cada um, pra manifestar a sua verdade da maneira que se sente bem.
Sim,
E
com
da maneira
certeza.
e de maneiras corajosas também, né? Acho que falta coragem pro mundo um pouco. Coragem pra ser sua verdade, sabe? Acho que a gente às vezes tem muito medo de ser o que a gente é. E não tem como fugir do que a gente é. Então é mais fácil ser.
Verdade. O medo, infelizmente, domina muito, né? Talvez seja mais fácil para nós, como seres humanos, sociedade, nos entregarmos ao medo do que ter essa coragem de amar, né?
O medo é mais fácil, o medo é cômodo.
Você se fecha ali, se protege.
E
Joga um
acabou.
escudo e tá certo, né? Agora, o amar, você tem que se abrir, né? Você tem que mostrar tudo que tem ali
Enfrentar.
dentro, né? Tem que ir
E
pra cima.
é isso, né? E nesse disco eu falo muito sobre os processos. Tipo, é importante entender que a paixão e o amor, elas são coisas diferentes, mas paralelas, que caminham para um mesmo lugar, que é, querendo ou não, é do desejo. E aí eu tenho estudado muito sobre desejo, do perigo que o desejo é, o que o desejo faz a gente fazer, o grau que o desejo tem dentro da gente para fazer, às vezes, a gente fazer coisas irracionais. E aí, o quão a determinação e a potência do desejo te leva para o amor, que é o que cuida, para a paixão, que é a conveniência e a loucura, sabe?
Sim.
Tipo, enfim, eu gosto de viajar, adoro filosofar.
Bom demais, bom demais. Eu tô curioso e eu acho que as pessoas também estão curiosas depois que saírem dessa conversa aqui, pra já direto irem lá e dar o play no disco, porque quando a gente ouve sozinho, a gente tem uma percepção. Agora, quando a gente vai lá
E
e
ouve
ouve, né,
depois de entender a história da
é,
pessoa, vai para um
exatamente.
outro lugar.
Qual que é a brisa do
Do
criador aqui,
cara.
né?
É tão, a
Pô, agora.
brisa do criador é uma frase muito boa, hein? Fizeram muito nome de podcast, brisa do criador. Qual é a brisa
Não
do
é?
criador, tá ligado? Que é isso, é
Olha lá.
sempre uma brisa. Criação, mano, é sempre
Sim.
uma brisa.
Exato, vem de algum lugar ali,
Vem
né?
de algum
Tipo,
lugar.
esse momento de
Tudo se
inspiração.
copia, irmão.
Bom demais, bom demais. E falando em copiar, mas né, tá com todo respeito, indo mais pro lado de referência. É, você citou alguma. Acho que um dos nomes que você mais citou aqui pra gente foi o Gil, né? Que
Cara, é.
me sopraram na orelha ali que você tem uma relação muito especial com ele, né? E você já contou da família dele, né? A galera do Gil formou o seu primeiro projeto. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação com essa família, especialmente com o Gil, do impacto que eles trouxeram aí na sua vida, né?
Meu pai, ele é muito amigo do Gil, né? E foi muito também da família como um todo, da Preta, da Flora. E eu convivi muito nesse ambiente. Meu pai, ele foi produtor cultural durante muito tempo. Até hoje, desculpa. Ele é presidente da Casa de Cultura da Rocinha, onde eu ajudo a coordenar. O Gil, na época, era um dos apoiadores, né, da Casa de Cultura. Então, ele sempre ia lá ver como tá. A Flora também. Ou a gente ia visitar ele. Enfim. E a gente ouvia muito também, né? E eu estudava na escola dos filhos, dos netos e tive muito contato. E um dos meus melhores amigos, na época, assim, a gente era muito grudado, era o Fran. O Francisco, que é um dos vocalistas dos Gilsons também, que tinha banda comigo também. Então, tipo, a gente viveu muitas intensidades, né? Eu lembro um dia no aniversário, eu tava muito piradão em leitura, né? Tipo, tava lendo Uma Cura para a Sincronicidade, um livro que falava de homeopatia. É um livro totalmente místico, né? Que falava de homeopatia, de holismo. É, homeopatia, holismo e. Ah, esqueci outra coisa. Mas era um livro muito bom, da Miriam. E aí eu lembro que no aniversário eu tava lá sentado na mesa lendo o livro, tipo, tudo. Eu sempre andava com ele, tipo, onde eu for, eu tava andando com ele. Aí Gil parou, me olhou. Aí ele tá estudando, né, menino? Cara, é porque o Gil, ele é pontual, velho. O Gil, ele é pontual. Ele faz curvas, sabe? Ele faz curvas. Mas quando ele vem e ele quer te passar uma mensagem, ele passa. Aí teve outra, tipo, enfim, eu tenho frases que ele falou pra mim que ficaram muito marcadas, assim, sabe? Depois de um show que a gente fez num festival, ele olhou para mim assim, falou uma parada bem legal que eu levo até hoje, que é algo que eu não gosto. Eu gosto do mistério, então essa eu não vou falar. Mas ele me falou, me deu um toque assim que eu levei pra vida, assim. Então, e é sobre as músicas, né, mano? Não existe uma vez que eu não ouça, que eu ouça Copo Vazio e não chore. Tipo, eu ouço, quando eu quero chorar, eu ouço Copo Vazio. E é um choro de uma. É uma música que me leva pra um lugar maior. Eu nunca vou me esquecer da sensação de ouvir pela primeira vez Andar com Fé de manhã indo pra escola, no rádio, tá ligado? Eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer daquele sentimento que eu senti. Eu nunca vou me esquecer quando eu ouvi o baixo do Arthur Maia em Extra, em Caia na Gandaia, tá ligado? Eu não vou conseguir me esquecer. Tipo, e é isso, Gil me marca de várias maneiras. É um lugar que também tem suas problemáticas, Fanon não sabe disso,
Ah, como
é um
tudo,
como
né?
tudo, irmão.
Essa
Mas
dualidade que a gente
que a
tem aí
gente
de
vive, que a
ser
gente.
humano, né?
É sobre isso. Cara, é um cara que iluminou, assim, iluminou minha vida. Isso poeticamente falando, misticamente falando e, enfim, é um grande homem.
Então a gente considera ele, né, tipo, um orixá na terra
É,
aqui,
meu
né?
pai
Porque
fala.
eu.
Eu fui conversar com meu pai uma vez, né, sobre questões sociais, raciais, políticas, assim, sobre Gil. E aí meu pai parou e falou: filho, o Gil, ele tá em outro lugar. Eu falei: é, realmente. É isso, não dá, tá ligado? O cara tá em outro lugar, mano.
Sim,
O cara tá em
sim, sim.
outro lugar. Tipo, ele, Djavan, sabe? É, Luiz Melodia, Jorge Ben. Essa galera tá em outro lugar,
Verdade.
entendeu? Não dá, a galera tá aí.
A gente tem que estar tá feliz de ocupar a terra no mesmo
No mesmo
momento que
lugar que
eles,
essa
assim,
rapaziada.
né?
Pô, porque é foda. O quão essa galera salvou vidas, tá ligado? O quão
Sim,
a música dessa galera salvaram vidas é. Sabe? É
sim. Sim.
isso, mano. Se minha música, que a galera me manda depoimentos falando sobre e tal. O quão curativo foi em vários momentos da vida. Imagina esses caras, mano.
Sim.
Porra.
Não, ó, eu te dou um exemplo meu aqui, de família. Meu pai, né, é bem aquele homem tradicional, preto ali, que tipo, não choro, eu trabalho, eu boto grana em casa, não sei o que, tal, machão. Aí, às vezes, quando ele ficava um pouquinho mais sensível, tá, ele botava um Jorge Ben pra ouvir, que ele ama Jorge Ben, né?
Aí fudeu, mano.
Aí fudeu, a lágrima
Pô, o
vinha ali,
Negrão,
ele,
quando
né,
ele ouve
tipo.
Cassiano, quando ele ouve Jorge Ben,
Não tem como, não
ele se
tem como.
desconfigura, tá ligado?
Configura. Quebra toda aquela
A
pulga ali, a
casca toda
banca, né?
podre,
Assim.
vai tudo embora.
E aí, de certa forma, ajuda a colocar toda essa angústia, essa mágoa, esses sentimentos que talvez não são processados, né? É
Até porque
imenso.
é isso, a gente não tem. Eu vejo isso muito com meu pai e com a galera mais velha, né, com a outra geração, que é isso, eles não tinham terapia, né, mano? A terapia dos caras era literalmente a música. Tu vai conversar com essa galera sobre música, eles sabem tudo. Porque era o lugar de cura, pô. A cura estava na música. Tinha terapia, era trabalho e música, tá ligado? Era sobrevivência, mano. Tá ligado? Pelo menos meu pai, né? Minha família. Outro lugar, mano. E aí ter um
E aí,
pai
nesse.
vivo, tá ligado? É muito louco. Ter um pai
É,
preto,
exatamente.
retinto, vivo.
Presente, né?
Porra.
Presente.
Tá louco.
Pois é. Porque é isso, né? Muitas famílias acabam sendo eliminadas ali,
Terminadas.
ou pela violência, ou pelo alcoolismo, por exemplo, né? São muitos fatores ali para dilacerar mesmo as famílias pretas,
É isso. E eu tive um pai que passou exatamente por essa situação. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ver meu pai nas drogas, irmão. Tá ligado? E graças a Deus hoje ele tá 5 anos limpo e eu boto isso na minha música, né? É, na Rua 1, Rua 2, né? Quero do bom e melhor. Meu pai não tá mais no pó, trazendo arte e cultura para ver se as crianças do morro se entendem melhor. Tá ligado? Porque é sobre isso. Tipo, eu vivi essa fase inteira com o cara, tá ligado? E é um bagulho muito potente, é muito forte, mano. Porra, é muito forte, mano. Chegar em casa e ver teu pai. Não conseguindo olhar no teu olho com medo de tu reconhecer que ele acabou de passar a madrugada inteira cheirando, tá ligado?
Sim,
Pô, o bagulho é doideira, mano. E é isso, e a gente vai transformando os nossos desafios em música,
sim. É. Sim,
tá
que bom que
ligado?
você conseguiu fazer isso, porque tem que ressignificar, né? É entender que ele não fez aquilo porque ele é uma má pessoa, né? Não, não é sobre
Não.
isso, né? Foi um momento de dificuldade dele que ele não. Talvez a ferramenta que ele teve
Era
para
essa,
lidar
pô.
foram
É
as
isso.
drogas, infelizmente. Bom demais, bom demais. E eu queria. Você citou um trechinho de letra pra gente. Me fez lembrar de uma coisa assim que eu acho que você tem você tem uma facilidade muito grande de transitar pelo canto, né? Que acho que é o que acaba se destacando mais na sua obra, principalmente ali por meio do R&B. Mas às vezes você também se arrisca ali nas rimas, né? Porque você tem várias referências ali do rap e tal, essa
Pô, mano, eu
poética.
comecei rimando, pô. Eu na minha banda, todo final de show mandava um freestyle de 20 minutos, irmão,
E
tá ligado?
freestyle não é
Na
pra
época, eu
qualquer
tenho
um,
várias
hein?
músicas em freestyle, a maioria das minhas músicas são feitas em freestyle, tá ligado? Todas as músicas da
Demais.
minha banda que eu tinha são todas feitas em freestyle. Todas, tá ligado? Peguei o papel e a caneta e tudo de primeira, sem lapidar, sem nada. E eu cresci nesse lugar, né, mano? Cresci, pô, Batalha do Real. Cresci vendo batalha, pô. Cresci indo pro recreio, batalhando no recreio com meus amigos, pô, tá ligado?
Sim.
Cresci fazendo rima, ligado?
Isso te traz uma facilidade ali para de repente escrever uma música que vai ser cantada, de repente uma composição para outros
Com
grupos.
certeza, com certeza.
Porque ser MC
Eu
não é para
tenho,
qualquer
eu
um, né? Às vezes a
escrevi.
galera olha e acha que é para qualquer um, não.
É, eu tenho uma música que eu escrevi pra Rubi e pro BK. O BK canta algumas coisas que, tipo, escrevi toda a parte da Rubi e a parte do BK, algumas partes, porque eu escrevi a música inteira. E ele pegou várias partes do que eu escrevi e colocou e cantou, tá ligado? Mas só que, mano, eu venho do rap. Eu tenho alguns, muitos raps, tá ligado? Porque o rap é o ritmo e poesia, né? E eu sou um poeta. E quando você coloca ritmo na poesia, acabou.
Exato, bom demais. Tem um lugar que você se encontra mais, assim, de não de que você goste mais, mas em termos de entrega, de você falar assim, eu entrego melhor como MC, eu entrego melhor como cantor de R&B ou não?
Pô, é perigoso isso.
Ah.
Porque realmente eu entrego os dois, mano.
Sim.
Tá ligado? Eu tenho uma letra que fica muito na minha cabeça e que é um rapzão. Vou recitar aqui. Minha vantagem de ser bobo, quando olho contra os olhos, mente em rosas coloridas, na pista te passo óleo no shape dessa bravura. Palavras e mais escrituras, teus olhos passam maldade, sua mão me passa moldura, o que é real. Se tua falsidade aumenta, se sujeita a ser o cara, mas coroa aparenta, acha-se que sabe tudo e no fundo acha-se o nada. Fez uma longa viagem, pena que foi naufragada, olho magro, porque o olho gordo já te sucumbiu. Enquanto minha evolução é próspera, sua solução caiu. Terça-feira, 6 horas, agora é isso que eu vivo. Chuva, chuva caiu, raio aumenta. Fortificando esse dito, o sol da tarde já foi e a lua se apresenta. Se chuva pra ti tá ruim, pra mim chuva é água benta. Seus pés não encostam o chão, se afundam no formigueiro. Eu flutuo e ilumino a mente dos verdadeiros. Homem de pedra é pedra, homem de corpo é alma. Ó mente que te segue, o cego já te vê na jaula. Se diz homem de paz, mas vive falando de briga. Se perdi tempo na vida, minha palavra ressuscita. E aí, a partir do momento que eu faço uma poesia, um rap desse, e escrevo cola comigo. Qual eu vou falar que é o mais?
É, não
Não
tem
tem
como.
como, pô.
Deixa o público decidir, né?
Eles que decidam, eu só tô aqui pra manifestar, irmão.
Bom demais, bom demais, bom demais. Ô, Lutilio, eu queria só que a gente falasse rapidamente sobre o projeto Pós, né? Que você participou junto com o Pedro Bom e uma galera aí e tal. Aliás, um salve pro Pedro, né? Tipo, atualmente eu tô participando ali do conselho editorial ali da UR também, tô somando com a galera. Projeto foda, né? Tipo,
E Luto.
máximo
Sou um dos
respeito.
brigadores por esse projeto. E é um
É,
projeto
então,
incrível,
tem
irmão, tá ligado?
demais, demais,
E
com
evidenciar
certeza.
pessoas pretas é uma obrigação, tá ligado? E tem que ser feita com prazer, tá ligado?
Verdade,
Tem coisas que
verdade.
são obrigatórias.
Como que foi seu envolvimento nesse projeto? Fala um
Pô,
pouquinho
eu
pra
conheço essa
gente.
galera há muito tempo, né? Théo Zagrai e Pedro Bom eu conheço há anos. Théo, principalmente. Théo, eu devo conhecer há uns 13 anos. E Pedro Bom, há uns, no
Uma
mínimo, uns
vida,
5,
né?
6. É sobre isso, é uma vida. Tenho muito respeito por
É.
esses caras, irmão. O respeito, o carinho. E troca e me sinto amado, tá ligado? É muito foda você sentir amado por homens pretos. E são pessoas que eu me sinto amado. Quando o trabalho é feito por pessoas competentes e que amam a música, não tem outro caminho, né? O Pós é um lugar que desvenda artistas. Para além de trazer artistas, ele desvenda artistas, ele promove artistas. E ele é uma potência, irmão. Ele materializa sonhos, pô. Ele mais do que manda a gente proteger, ele materializa sonhos. O Pós é um materializador de sonhos, irmão. É isso.
Não, e a sigla é bonita demais, né? Esse proteja seus
É
sonhos,
lindo
né?
demais. E proteger é algo que a gente tem que aprender, mano. O povo preto tem que aprender a se proteger e a se unir e a se organizar. Proteção, união e organização. P-U-O-P-U. São os nossos Panteras Negras. A nossa sigla dos Panteras é essa. É proteção, união e organização, que é o que a gente precisa, tá ligado?
Sim.
Quando a gente tá organizado, irmão. Sem organização, a gente já domina. Organizado.
Sim, aí esquece, né?
É isso.
Bom demais, bom demais. Ô, Júlio, eu queria saber contigo se teve algum assunto aqui que de repente a gente não abordou, que de repente você queria trocar uma ideia. Porque o papo tá bom demais e é aqueles papos que dá até tristeza quando vai chegando pro final, né não?
Sim, mano, porra. A gente falou sobre tudo, eu falo muito, né, cara? Eu gosto muito de falar, tá ligado? É porque a gente, não só eu, acho que nós temos muito o que falar, né, mano? Acho que a nossa vida,
Temos.
ela tem muita informação, ela tem muito caos, ela tem muita beleza, ela tem muito amor também. Sei lá, uma coisa que eu queria falar, assim, é. A gente tem que começar a falar mais de felicidade, mano, tá ligado? De vitórias, de realização, de beleza. E não é um lugar romântico, não, é entendendo o caos que é a nossa vida. Mas a gente tem que começar a falar mais de beleza, coisas bonitas, né? Jorge Ben é esse cara, mano. Ligado?
Com certeza. Tem que aproveitar enquanto ele ainda está com a gente aqui
Nesse plano.
nesse plano, né? Claro, claro que a obra dele sempre vai permanecer viva, mas é aquilo, né? Infelizmente a gente tem um tempo restrito aqui nessa terra.
Isso
Então,
é muito
quem não teve a
bonito.
oportunidade ainda de ver show dele, de ouvir, né? Tem que fazer isso, mano, porque é realmente uma celebração da vida,
Da
né?
vida, o Jorge Ben é o cara que ele fala de coisas bonitas. O cara fala sobre uma gravata, irmão. O cara fala sobre a
E
beleza.
fala
O cara
bonito,
fala
né?
sobre a beleza de uma gravata florida, sacou? Tá ligado?
Pode
O cara
crer,
fala
pode
sobre
crer.
beleza, tá ligado? A gente é bonito e a gente consegue ver beleza, ligado? A gente precisa ver beleza, irmão. Que aí é isso. Organizados,
Concordo
unidos,
contigo
vendo beleza, irmão.
totalmente.
Porque durante muito tempo, eu tive um lugar de rebeldia muito grande. Hoje eu só quero ver beleza. Hoje eu só quero estar nessa vista aqui que eu tô agora, tá ligado? De boa, tá ligado? Nada mais do que isso. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo.
Bom demais. Ô, Julie, pra quem ainda tá em dúvida se tem que ouvir esse seu novo EP, vende seu peixe aí, porque quando esse episódio estiver no ar, o seu disco já vai estar nas plataformas. Então, vende aquele peixe ali, porque esse disco, ó, pra mim aqui, eu tenho que ouvir agora. Então, que os outros também.
O que eu falo é pulem nesse mar e nadem comigo. Porque eu sou um peixe, entendeu? Eu sou um peixe, então pulem e nadem comigo. Vambora. Vambora. É isso. Não tem... É
Bom
isso.
demais.
Eu acho que a entrevista fala muito, não tem muito o que falar, só vamos nadar junto.
É isso. E sentir, né? Sentir o amor aí nas suas
E
vertentes
nas suas
mais diversas, né?
complexidades, irmão. Mas buscar esse sentimento, que eu acho que ele é o que une a gente mesmo. O amor é a unicidade, irmão.
Da hora, com
Pô, prazerzão
certeza.
te conhecer,
Ô,
Eduardo.
Júlia,
Tamo junto, irmão.
prazer o meu. Máximo respeito aí, tô feliz
Máximo
demais, né,
respeito.
por essa nossa conversa. Eu torço aí para que seu disco chegue pro máximo de pessoas, porque eu concordo contigo, a gente tem que admirar mais o belo, mais a felicidade, a gente tem que olhar mais pro amor, se abrir para ele, mesmo sabendo de toda a dificuldade que é. E nada melhor do que ter um artista que, né, consegue traduzir do seu jeito pra gente um pouquinho dessas vertentes todas, porque talvez a gente, nessa coisa da correria do dia a dia, não pare tanto para refletir e pensar no amor, né? Então, por meio da sua visão, que cada um de nós possamos aí ter a nossa própria percepção, né? Das vertentes do amor, né não?
E que a gente possa levar para outras pessoas, porque às vezes um
Exato.
fio do que a gente acha que é o amor pode conectar com o que estava faltando do outro, sabe?
Sim, é uma conversa que continua, né?
É isso.
E assim vai. Assim vai.
Eu escrevi uma parada esses dias que é: o amor é costurado pelos encontros, né? E é sobre isso.
Bom
A
demais.
gente vai.
Sim.
Sozinho
Sozinho
não dá.
em
Não
casa
dá.
não vai nascer
Não
amor, não.
nasce. Não nasce mesmo. Então a gente tem que procurar os encontros para poder fortalecer o amor.
Júlio, obrigado mais uma
Tamo
vez.
junto, Edu.
Que essa seja a primeira de várias conversas aí ao longo das nossas carreiras.
Porra, vambora.
Sucesso demais nesse novo projeto.
Muito obrigado, irmão.
E é isso, a gente se cruza aí pela
Luz
vida.
pra nós. Tamo junto, um
Luz.
abraço. Obrigado por essa
Abração.
oportunidade. Valeu, Pós, valeu, Edu. Tamo junto demais.